que acontece quando as pessoas passam muito tempo sem se lembrar dos sonhos? Muitas pessoas ficam bem complicadas porque ouvem a gente falar de sonhos dos outros e elas não têm sonhos. E eu não sonho. Ficam preocupadas com isso. É porque se você não se lembra dos sonhos importantes e tudo, é porque foi esse o processo que foi escolhido para você. Porque se você não se lembra dos sonhos, isto é uma forma dos seus corpos repousarem completamente. Então, se você está sonhando e está se lembrando do sonho, o seu cérebro não parou de funcionar. Porque ele estava se ocupando por gravar aquele sonho, para depois você se lembrar. E às vezes é mais importante que o cérebro e os corpos repousem totalmente do que nós nos lembrarmos dos sonhos. Depende da importância que isto tem para o indivíduo. E muitos indivíduos vão se trabalhando mais intensamente nos planos internos e durante o sono, porque não se lembram. Sabe que você alheiar o cérebro de um trabalho interior é um grande bem em certos casos. Porque aí o indivíduo desperta e não tem contra o que reagir. Ele não sabe de nada. Internamente ele sabe. Mas toda aquela parte dele que reage não soube de nada. Isto para o progresso do indivíduo, para o desenvolvimento do indivíduo, pode ser muito bom. O que nós temos que verificar quando acordamos de um sono é se nós acordamos um pouco transformados, isto sim, não se sonhamos. Digamos que você durma e não lembre de nada, não, sempre sonha, mas não lembra. Parece que não lembra de nada, não registrou nada. Você vê que foi trabalhado e que trabalhou, porque você acorda um pouco diferente. Você acorda transformado. Tem pessoas que acordam até com uma atitude mudada em relação à atitude que tinham antes de começar a dormir. Então, às vezes, nós estamos numa certa atitude, vamos dormir e acordamos um pouco diferente, com aquilo abalado. Não acontece isto? Começa a ver de outro jeito. Aquilo foi trabalho no sono e que o cérebro não registrou. Porque se ele estivesse registrando, ele estaria na hora ali já atrapalhando. A mente já argumentando. Enfim, a natureza é muito sábia. Uma pessoa diz que tem a impressão que certas pessoas que ela conhece são duas, como se elas tivessem uma dupla vida. Nós não vamos considerar aqui os casos de obsessão que pode dar isto. Nós não vamos cuidar disto. Mas vamos cuidar da coisa mais natural nesse campo. Muitas vezes, a alma, um núcleo interno da pessoa, começa a tocar núcleos desenvolvidos em encarnações passadas para poder eventualmente rever ou desenvolver aquelas coisas que ficaram para serem resolvidas. Então, quando o indivíduo está cuidando da sua vida atual, encarnado na sua vida atual, e ao mesmo tempo ele está se coligando com coisas passadas para resolvê-la paralelamente, ele assume ficar com a vivência daquela encarnação e assume estar presente paralelamente à vivência da anterior. As coisas não se misturam. As coisas não se misturam, mas vão paralelamente. É uma condição passada de uma vida anterior que entra a fazer parte da consciência presente. E esta outra coisa, se a gente não está muito treinado no desapego, fica nos puxando do presente, fica nos tirando do momento atual, por causa daquilo que ela representa, que está sendo resolvido de outro modo. Deve ser por isso, ou por outros motivos também, que Jesus não falava em reencarnação. Porque Jesus conhecia isto. E Jesus trabalhava muito em desobsessão, como vocês sabem. E isto não é uma forma de obsessão, mas não deixa de ser. Porque você está presente com uma coisa do passado, ali paralelamente. E as pessoas, no nível humano, no nível consciente, às vezes chegam a perceber isto, chegam a perceber que tem uma outra coisa acontecendo, que tem uma outra vida acontecendo. E aqui deve entrar o discernimento da pessoa, de saber o que é atual nela e o que é do passado, atuando, vivendo ali. Então a pessoa diz, mas eu faço isso, isto não é da minha consciência atual. Estas coisas que eu estou vivendo não é da minha consciência atual, não é mesmo. E se a sua vida passada, que foi trazida, certas coisas que foram trazidas para serem resolvidas, precisa tomar cuidado para não incluir aquilo dentro da nova síntese, dentro da nova vida, que é a vida atual. Então nós temos que lidar com estas coisas que surgem, que aparecem, que não são atuais para nós, mas que vêm. São coisas que vêm porque não foram resolvidas. Um núcleo interno trouxe para ser resolvida. Mas isso tem que ser tratado paralelamente, porque as condições desta vida atual são diferentes. As oportunidades são diferentes. E muitas vezes até os encontros que a gente tem nesta vida atual são outros. E às vezes entram até em choque com esses de vidas passadas, de coisas passadas. Então, quando a gente sente uma coisa assim que está presente, mas que não é bem a vida de agora, que não é a nossa consciência de agora, que não é um hábito nosso de agora, que não é algo nosso, mas tem força que está ali acontecendo, porque não está resolvido. Foi uma graça que não tenha sido incluído nesta vida. Então está sendo resolvido ali fora, ali paralelamente. E nós teríamos que não nos perturbar com isto, teríamos que não nos confundir com isto. E ver o que está acontecendo e que não corresponde à nossa consciência, e que você tem que resolver, tem que lidar. Aquilo não é seu de agora, aquilo é seu passado. E às vezes isto pode ser resolvido inconscientemente, mas às vezes não. Às vezes a pessoa vai tomando consciência de coisas que têm que ser mudadas e que não é da vida atual. Não tem a menor atualidade para ela. Não tem a menor realidade na consciência, na conjuntura atual dela. Quem trabalha com cura tem um grande papel nestes casos. Tem um grande papel. Porque vê imediatamente o que é atual no indivíduo, então aquilo é um tratamento. E vê também o que está presente do lado, hein? Não está dentro do indivíduo, não. Graças à natureza, está do lado. Quem está tratando, o terapeuta ou o curador, tem que considerar aquilo uma coisa à parte. Tem que considerar aquilo algo que está acontecendo com o indivíduo, mas que é a parte do verdadeiro tratamento dele, do verdadeiro ponto que ele está trabalhando agora. O terapeuta não pode misturar estas duas coisas. Então, se de repente alguém começa a manifestar coisas desatualizadas para a consciência atual dele, o terapeuta não tem que misturar aquilo com ele. Ele, como ser atual, é outra coisa e tem que ser tratado atualmente. Tem que ser tratado no ponto dele agora. E o terapeuta tem que lidar com aquilo como coisa à parte. E às vezes, o terapeuta pode, com a sua doação, pode no tratar aquilo, pode, quando o karma permite, quando os eus superiores estão no processo, o terapeuta pode absorver aquela parte. Percebem o que é um terapeuta completo? Eu com isso não quero dizer que os terapeutas vão atrair estas coisas. Nós estamos apenas dando uma informação, porque algum terapeuta pode estar sentindo em si algum estado estranho que não é dele, então ele vai compreender de onde vem. Porque ele pode estar absorvendo esta parte antiga dos pacientes como serviço. Isto não é uma escolha dele, isto não é uma escolha da mente dele. Isto é a alma dele que faz esse serviço. Então ali chega o paciente, um terapeuta formado, um terapeuta maduro, sabe o que ele vai tratar, que é de agora, é um tratamento. E o que ele vai tratar na pessoa que é de uma vida passada, isto é outro tratamento. E certas coisas desse segundo tratamento não podem ser resolvidas ali só com o paciente. Isto tem que ter uma ajuda, eventualmente, de forças, de energias, até de seres, de outros curadores, que vêm ali em auxílio. Mas o terapeuta pode assumir aquilo nele e ele resolver aquilo. Então, muitas vezes, um terapeuta chega e diz, olha, eu não estou mais me conhecendo. Não sei como eu estou sentindo isto. Porque eu entro em contato com pessoas, não sinto atração pelas pessoas, me comporto regularmente com a pessoa, mas eu sinto uma coisa que não é minha, que não é normal. Claro, você absorveu o da vida passada dele. Isto é o que está dentro de você. Não é seu. Porque dentro de você existe mais segurança que aquilo seja resolvido do que se ficar ali ao lado dele, obsessionando, influindo lá no outro. Isto, quando o karma permite, isto é um dos serviços superiores de um terapeuta. Claro que não é todo terapeuta que presta esse serviço, mas isso é um serviço superior e que está no campo da terapia, está no campo desses tratamentos. Claro que esse terapeuta já deve ter passado por várias experiências, por várias provas, inclusive de estar sentindo coisas que podem até abalá-lo, que podem até colocá-lo em conflito com ele mesmo. Não é que você assuma a ideia, você assume a coisa. Então, os teus corpos ficam atuando como se fosse aquilo. E aí o terapeuta entra em conflito com ele. Diz, como eu posso estar assim? Claro que isto não vai acontecer com um terapeuta muito despreparado. Mas pode acontecer com um que esteja se formando. Então ele tem que saber reconhecer o que se passa com ele, o que é dele, ou o que ele está absorvendo como trabalho, como serviço da encarnação passada do outro, do arsenal que o outro traz com ele e que não tem outra forma de resolver. Nós estamos chamando de terapeuta qualquer indivíduo que esteja tratando um outro, qualquer tipo de trato com o outro. Se isto foi organizado pelas almas, pela alma do terapeuta, pela alma do paciente e pelas hierarquias protetoras daquele trabalho, então a solução vem na hora, intuitivamente. Não tem fórmula para isso, não. Inclusive, na maioria dos casos, isto se resolve inconscientemente, sem que ninguém perceba o que está acontecendo. Já não é simples você estar percebendo que não é daquela vida. Então, para lidar com isto, precisa uma outra luz. E que vem deste comum entendimento entre as almas de que aquilo deve acontecer nos níveis psíquicos, do ser e às vezes até corporais. Porque estas coisas podem estar até influenciando os níveis corporais do indivíduo. E aí não adianta você tratar do corpo, porque aquilo é outra coisa. Então aí você tem que sintonizar, é assim, isso tem que ser resolvido de outra forma, para aquilo desaparecer do corpo dele. Então, isto pode acontecer também com o psiquismo coletivo, porque outras idades da Terra, outras épocas da humanidade, podem estar não resolvidas aí encostadas nesta. De fato, você vê esta humanidade age em certas coisas como se fosse os trogloditas, não é? Isto é um nível de terapia, é um nível de cura que se pode atingir e que muitos curadores trabalham assim, porque as questões não são só as questões de hoje atuais. As questões são aquelas presentes e que não são de hoje e que não tem como ser incluídas naquela vida, não tem inclusão. E qual seria o melhor processo para se cultivar o desapego emocional, sem causar mágoas e sem causar sofrimento a nós próprios e aos outros? Bem, para nós começarmos a cultivar o desapego emocional, seria bom que a gente se interessasse por assuntos universais e não ficasse girando em torno dos próprios assuntos. Girando em torno dos próprios assuntos, nós não nos liberamos disso, não, no campo emocional. No campo emocional, a gente troca uma coisa por outra, mas não resolve. Então, precisa colocar o interesse, colocar a busca numa coisa bem universal, que não seja própria, que não seja pessoal. E aí, pedir ajuda ao eu interno, para que indiretamente aquele apego emocional vá sendo curado. Diante de um assunto, diante de uma situação, nós teríamos que não nos basear nas próprias sensações, porque senão não resolve o apego. E seria preciso nós nos basearmos no nosso discernimento. Discernimento é com a mente. Então tem que discernir e deixar as sensações de lado. Sensações continuam atuando, mas a gente deve prestar atenção no que diz a mente, que isso é um plano diferente. Agora, a forma de pedir ajuda ao eu interno, isto varia de pessoa para pessoa. Mas existe um mantra, uma frase mântrica ou uma oração mântrica que pode ajudar muito neste sentido. É nós pedirmos luz para ver e amor para distribuir. Isto é muito bom nos momentos de emoção confusa. Luz para ver e amor para distribuir. Pedir isto como oração. E aqui perguntam, como nós devemos agir diante das queixas das pessoas, quando as pessoas se queixam? Em geral, quando as pessoas começam a se queixar, é porque elas não aplicaram na vida as coisas que aprenderam. Então, nós temos muitas possibilidades de aprender muitas coisas, de entrar em contato com certas leis, de termos muitos ensinamentos. E quando nós não aplicamos isto, nós vamos entrar em situações que não precisaríamos entrar. E aí nos queixamos. A queixa é uma fraqueza. A pessoa que se queixa é uma pessoa fraca. E ela é fraca porque ela não aplicou alguma coisa que ela aprendeu. Então, quando a pessoa está queixosa e ela vem se queixar para a gente diz, olha, preste atenção, porque você já deve ter tido um sinal com respeito a isto. Você deve ter conhecimento de alguma coisa que te levaria para uma outra situação. Aí a pessoa fica refletindo, fica recordando e encontra o ponto em que ela devia ter mudado. Ela encontra aquele ponto em que ela devia ter mudado de rumo, em que ela podia ter compreendido as coisas de outro modo. Agora, muitas vezes a pessoa compreende o ensinamento, a pessoa compreende aquela luz que veio para ela num determinado momento, ela entende a maneira dela. Ela procura adaptar aquilo que lhe está chegando à sua maneira. Ou então, ela não dá a devida importância quando chega o ensinamento, quando chega o aviso, quando chega o sinal. A gente pode até ver, não? Muitas vezes nós estamos lendo um livro, abrimos um livro assim, depois de nos concentrarmos dentro, e vamos dar com algum ensinamento, vamos dar com alguma coisa. Ou ouvimos alguma coisa que parece importante, mas não aplicamos. Ou então, em vez de receber aquilo assim, bem simplesmente, bem diretamente, nós começamos a colocar sobre aquilo que estamos recebendo a nossa maneira de ver, a nossa maneira de compreender, a nossa maneira de nos comportar. Então aquilo deixa de valer, porque nós ficamos adaptando uma coisa que chegou como um impacto, ficamos adaptando a nossa forma de ser. Então não adianta. E aí isso então não age na hora da dificuldade. O eu interno, quando manda a prova, manda a solução. Então quando vem uma prova para nós, nós de alguma maneira já tínhamos encontrado uma explicação para aquilo, que o eu interno pode ter mandado através de um sonho, de uma inspiração, pode ter mandado através de um sinal, de alguma coisa que a gente encontra e que dizia respeito àquilo, mas nós não recebemos aquilo impessoalmente. Nós logo adaptamos aquilo à maneira de nós compreendermos, de nós sermos. Então aquilo fica inócuo. E a gente fica diante da situação sem ter a defesa, digamos assim. Porque qualquer coisa que nos aconteça, isto nunca é surpresa. A gente tinha sido preparado antes, ou tinha tido oportunidade de estar preparado, mas não viu naquilo um sinal novo. Começou a ver naquilo coisas à própria maneira. Quando acontece algo inédito, você já estava preparado internamente. O seu espírito vê antes, o seu eu superior vê antes. E se você está sintonizado internamente mais do que para fora, então você também é preparado num certo sentido. Mesmo que não tenha consciência, você é preparado. Então a coisa acontece ali inesperadamente, mas você internamente já estava preparado. Mas precisa que você esteja dando atenção a esta ponte com seu eu interno, com seu espírito. Agora, uma pessoa aqui está fazendo perguntas a respeito dos obstáculos que nós encontramos. Essa palavra obstáculo não é uma palavra que realmente tem o significado que se dá a isso. Os obstáculos são como um treinamento para a gente desenvolver certas energias. Então uma coisa não vai deixar de acontecer porque surgiu um obstáculo. Um obstáculo não quer dizer que a coisa não deva acontecer. Um obstáculo é uma oportunidade para você ir desenvolvendo certas energias e chegar na coisa, aonde você tem que chegar. Então os obstáculos não são compreendidos como coisa evolutiva. E também não são usados corretamente, porque ou você briga com o obstáculo ou você cede ao obstáculo. Então não se compreendeu o que aquilo quer dizer. Quando nós encontramos isso que se chama de um obstáculo, nós teríamos que receber isto bem, para começar. E não receber isto como uma coisa que está impedindo. Você tem que se harmonizar com o obstáculo. Você tem que estar bem com o obstáculo. E a partir daí, você vai compreendendo e vai lidando com ele. Quando você está bem com o obstáculo, quando você acolhe o obstáculo, vai chegar um momento que você vê que mesmo tendo acolhido, aquilo continua ali. Então aí você se volta para a hierarquia espiritual. Se volta para a hierarquia espiritual e apresenta aquele obstáculo. Diz, olha, aqui este obstáculo não está se resolvendo. Esse obstáculo não está se transformando. Aí você apresenta aquilo para a hierarquia espiritual. Se apresenta aquilo para as consciências superiores que estão coligadas a você. E aí a hierarquia vai ou mandar a compreensão para você como lidar com aquele obstáculo, ou a hierarquia vai dissolver aquele obstáculo de alguma maneira. Então o obstáculo veio intransponível para você, para que você apelasse para uma força superior e para que você visse que aquilo é dissolvido por uma força superior, não pela sua obra. Então o obstáculo vem sempre para ensinar, mas ele nunca realmente vai predominar. Se há um obstáculo para impedir que se faça uma coisa, você se dirige à hierarquia, apele para a hierarquia, porque ela vai fazer aquilo, usando aquele obstáculo. E ela vai mostrar para você como se faz e o que, que aquilo queria dizer. Então há certos obstáculos, ou isto que as pessoas chamam de obstáculos, que você pode resolver aderindo àquilo e aguardando para compreender onde aquilo vai levar. E você vai ver no fim que estava certo, que aquilo veio impedir que você fizesse alguma coisa que não era real, que não era oportuno dentro de um certo nível. Ou então aquilo vai mostrar para você como é que a hierarquia resolve aquilo, ou como que você vai obter a colaboração da hierarquia para estar na vida, para ir resolvendo as coisas. Geralmente, a gente reconhece um obstáculo porque nós criamos hábitos. Então, quando o nosso hábito é contrariado, a gente acha que aconteceu um obstáculo. Então, veja, nesses casos, o obstáculo apareceu para você mudar de hábito. Então você está tão habituado a certas coisas, e se não aparece um obstáculo para romper aquele hábito, você vai ficando viciado, cada vez mais viciado, num hábito seu. Então o obstáculo vem para você mudar de hábito, para você romper com um hábito. Porque os hábitos podem ser muito bons, podem ser muito positivos, até um certo ponto. Os hábitos podem ser positivos para você aprender a ordenar as coisas, para as coisas serem ordenadas através dos seus hábitos. Mas se isso se prolonga, se isto perdura, o resultado é que a ação do espírito fica enfraquecida. Porque você fica tão habituado às coisas que aí o seu espírito não pode mais entrar nas coisas, para trazer coisas novas, para trazer um elemento novo, porque você está já habituado daquele jeito. Então o espírito pode romper um hábito, pode mandar um obstáculo que rompa esses hábitos. E se nós ficamos muito habituados com as coisas e criamos certos hábitos, nós acabamos perdendo a coragem. Nós acabamos não sendo mais corajosos, porque estamos habituados a resolver as coisas de uma certa forma, então não há mais emprego da coragem, não há mais emprego da intuição, não há mais forma de você mudar a forma de resolver as coisas. Então esses obstáculos precisa ver o que, que eles estão dizendo, e não a gente já temê-los, ou ser contra eles, ou achar que eles estão aparecendo e que não devem ser bem-vindos. E como se explica que às vezes chega um ensinamento, ou que às vezes chega uma ajuda e que nós damos uma acolhida tímida e acanhada. E a pessoa cita o exemplo deste catálogo de fitas que foi distribuído e que na proporção da distribuição do catálogo, os pedidos de fita que chegam são mínimos. Então a pessoa está perguntando o que acontece. Eu fui buscar a explicação para isso lá no Agni Yoga para ficar uma resposta bem impessoal. E o Agni Yoga diz que as pessoas não se preocupam muito com os verdadeiros problemas da existência. E que a humanidade não se inquieta pelos problemas existenciais. Que a humanidade se inquieta por coisas triviais, corriqueiras e sem importância. Então, se as fitas falassem de coisas sem importância e de coisas corriqueiras, seria um best-seller. Mas como falam de problemas da existência, isto parece que não atrai muito. Porque as questões da existência, as questões existenciais e profundas, segundo o Agni Yoga, não entram na vida cotidiana das pessoas. A vida cotidiana das pessoas é mesmo feita de bobagens. E quando se trata de uma outra coisa, não entra na vida. Fica assim como uma coisa meio à parte. Uma coisa de biblioteca, que você vai lá, pega e devolve para lá depois. Que seria necessário, segundo Agni Yoga, que a gente ficasse muito atento a tudo aquilo que nos cerca hoje, a tudo, não a uma coisa ou outra, não só as coisas práticas, as coisas que nós temos que resolver, mas que a gente ficasse muito atento a tudo que está acontecendo. Particularmente agora, diz o Agni Yoga, em que nós observamos uma extraordinária tensão cósmica do universo. Nós ficamos preocupados com a nossa tensão, não é? Porque estamos preocupados com a coisa corriqueira. Mas nós não vemos que a nossa tensão é resultado de uma tensão maior que está acontecendo. Então não adianta tomar remédio para a tensão. Você tem que olhar a tensão geral, o estado de tensão em que a vida cósmica está, em que a vida universal está, que não é uma tensão que deixa doente, como a nossa, que deixa nervoso. A tensão do cosmos está levando para uma grande transição. Então, se um indivíduo começa a ficar tenso, ele deve imediatamente se perguntar o que está acontecendo, não com ele, porque o que acontece com ele é reflexo. Inútil você ficar buscando a causa da tensão de um indivíduo, do estado psicológico do indivíduo. Isto é para quem não tem conhecimento, porque a causa não está ali, a causa não está nele. A causa dos problemas dele não estão nele a essa altura. Isso na visão do Agni Yoga, né? Então, ali tem que procurar a causa no grande, no total. O nosso organismo, o nosso sistema psicológico, a nossa maneira de ver as coisas, vai funcionando como reflexo, como relação, em relação a esta coisa maior que está acontecendo. E nós teríamos que aprender a transformar esse nosso estado de tensão numa observação da tensão maior, dos fatos maiores, porque aí vamos sendo absorvidos naquilo e encontramos as forças universais, encontramos as forças cósmicas, encontramos as forças da hierarquia que estão lidando com aquela tensão geral. Então você vai participar da tensão geral, mas muito conscientemente e ajudando a resolver aquilo, ajudando a transcender aquela situação. Agora, o Agni Yoga diz que existem informações para tudo isso. Isso estão nos livros espirituais, estão nas fitas, estão em toda parte, estas chaves. Mas você não deve, segundo o Agni Yoga, corromper esta informação que você recebe. Como é que a gente corrompe uma informação? Ou corrompe um ensinamento? A gente corrompe porque aquilo fica chegando e você não aplica. Você ouve e continua do mesmo jeito. Ouve outra vez, continua do mesmo jeito. Encontra outra chave, mas você continua do mesmo jeito. Você não muda. Então aquilo fica corrompido. Aquilo fica corrompido e vai ficando para você uma coisa normal, uma coisa comum. E quando esta informação, quando esta chave, ou quando este ensinamento é novo e vai ao encontro da sua rotina, e vai quebrar a sua rotina, ou vai desmentir a sua rotina, então aí você coloca aí uns para-choques, né? Você aí começa a colocar uns filtros. E aí você fica nesta relação corrompida com aquilo que é a inspiração, que vem do alto, ou com aquilo que vem intuitivamente, ou com aquilo que vem de uma fonte externa, como possa ser um livro ou qualquer outra forma de você receber uma chave destas. Agora, muda muito a nossa forma de estar nestas situações quando nós recebemos bem essas informações, ou quando nós aderimos a estas chaves que recebemos e mudamos a nossa posição diante das coisas. Então aí muda muito também a nossa energia, muda a nossa capacidade de resolver as coisas. Enfim, não existem coisas insolúveis. Nós temos tudo na mão para resolver as coisas, mas precisa que a nossa relação com isso não se corrompa, que a nossa relação com isto não perca aquele interesse, não perca aquela receptividade que nós devemos ter, não só para receber, mas também como para aplicar, e aquela decisão para aplicar.